Pugliese, mais conhecido como Ben.
Boa noite a todos e a todas. Em nome da professora Débora, cumprimento todos os presentes aqui na mesa. E desde já, em nome do Observatório UniFG, a gente agradece o espaço, principalmente porque é a partir das reflexões e dos debates que nós podemos construir soluções coletivas para enfrentar as situações e os problemas da realidade brasileira e, no caso, o debate aqui em especial, na nossa avaliação, o problema da mineração. Eu sou da Comissão Pastoral da Terra, CPT. A Comissão Pastoral da Terra é uma entidade ligada à Igreja Católica que faz um trabalho de presença solidária, em especial junto às comunidades camponesas, seguindo principalmente aquilo, a missão que Cristo nos ensinou, no sentido de estar sempre ao lado dos mais pobres, buscando a luta por justiça, por dignidade, por direito e por liberdade. Dito isso, quero fazer três contribuições, mesmo sabendo que o tempo é curto, mas principalmente o debate coletivo, a gente pode fazer aprofundamentos. O primeiro, qual é o ponto de partida de análise, ou seja, qual é o nosso olhar crítico sobre o problema mineral? O segundo é o que nós consideramos como o problema mineral brasileiro? E a terceira questão é o que significa esse conflito e esse problema aqui na nossa região? Espero que possa fazer uma síntese em um minuto do que de tudo essas questões e contribuições que tentamos fazer. Dito isso, a primeira questão que nós temos que tratar é o que é o modelo mineral brasileiro. Para que a gente inicie essa reflexão, vou partir de uma problematização que uma professora recentemente fez na UNEB Campus 6 de Caetité, quando ela perguntou, por exemplo, quem aqui não quer celular? A segunda pergunta dela foi, quem aqui não quer ar-condicionado? E a terceira questão foi, todos aqui tenho certeza que quer um carro. Achei essa provocação dela importante e por isso, a partir daí, que eu vou fazer a discussão. Por que isso? Para que todos possamos ter a compreensão. Não estamos aqui fazendo uma fala contra a mineração, mas é necessário a gente refletir sobre o problema que significa o modelo mineral brasileiro. Dito isso, é necessário a gente compreender que vivemos em uma sociedade que ela existe um projeto na qual organiza toda a nossa vida. Nesse projeto, pegando, por exemplo, a água, o minério, a terra, ela tem uma função social para a humanidade. No entanto, no projeto que está aí, a água, a terra e a mineração, ela cumpre um fim e uma finalidade do seu uso social. E por que isso? Porque nesse projeto, do qual organiza a sociedade brasileira, existe um grupo que corresponde a 5% da sociedade brasileira, que controla praticamente toda a nossa riqueza e, por consequência, controla a terra, controla o minério e controla a água. Essa é a realidade. Como que a gente pode fazer esse cálculo? O IBGE demonstrou recentemente que 5% da sociedade brasileira controla a mesma riqueza do restante dos 95% da sociedade. É com essa finalidade e em função dessa organização social que cumpre a função social da terra, da água e dos nossos minérios. Por que é importante a gente compreender essa questão? Porque, veja, cada um aqui acredita que tem um projeto. Muitos daqui entraram na faculdade com o projeto de adquirir conhecimento, outros ter uma carreira qualificada, outros ficar rico. Tenho certeza, infelizmente, que muitos aqui não ficarão ricos mesmo tendo esse projeto. Não ficarão não porque não quer ou porque não tem capacidade, mas infelizmente o que define a possibilidade da gente ter condições, de ter dignidade, de ter casa, de ter uma vida com qualidade, são as oportunidades. E as oportunidades são definidas pela política, mas quem define da política são 5% da sociedade brasileira e não os 95%. Então veja, é esse projeto que nós estamos inseridos e esse projeto não nos pertence. Para a gente entender isso, é fundamental que nós compreendemos que a mineração não está deslocada dessa lógica e dessa relação. Logo, para a gente compreender o que significa o modelo mineral, é somente refletir quando que inaugurou o processo de mineração no Brasil. A mineração no Brasil inaugurou com a invasão dos portugueses. Qual o objetivo da mineração no Brasil? Explorar principalmente os metais preciosos para alimentar a coroa portuguesa. Qual a finalidade da exploração mineral brasileira atualmente? Intensificar a exploração mineral para alimentar, em especial, os Estados Unidos e a China. Essa é a lógica e esse é o modelo. Veja, a mineração brasileira não está pensada e não está a serviço do povo. Mariana e Brumadinho é somente uma síntese da tragédia histórica e repetente na vida social brasileira. Por quê? Porque na própria apresentação teatral que os companheiros do MAM apresentou, foi colocado o seguinte, que em 2016, logo após o crime, que não foi tragédia, tragédia é um vulcão, tragédia é um terremoto, Mariana e Brumadinho foi um crime premeditado pela Vale. Por que foi um crime premeditado? Porque todo mundo sabia que aquilo era uma bomba relógio pronto de explodir, e explodiu. Mas infelizmente não explodiu contra os grandes acionistas da Vale, que está nos Estados Unidos, na China e na Europa. Explodiu contra o povo. E que povo é esse? O povo preto, historicamente explorado. Isso não é vitimismo, é somente olhar qual é a situação do pobre, do trabalhador, que tem cor e que tem raça e que tem gênero. Dito isso, é necessário... Digo isso porque, 500 anos depois dessa invasão criminosa dos portugueses, que tinham o objetivo de explorar as nossas riquezas para alimentar uma classe dominante na Europa, naquele caso Portugal, e que historicamente essa relação foi se desenvolvendo desde a Inglaterra, depois dos Estados Unidos, e hoje na mineração representa em especial os interesses do capital chinês e dos Estados Unidos, essa lógica não mudou. Como que a gente pode compreender? Para isso é fundamental o seguinte, por exemplo, a Bahia Mineração vai explorar o ferro aqui pela empresa cazaquistanesa. Esse ferro, que não vai passar por nenhum processo de transformação, vai ser levado pela ferrovia de integração Oeste-Leste para o porto, lá o Porto Sul, para ser conduzido nos navios para a China. Agora veja, os trilhos da ferrovia não é o Brasil que produz, embora o minério é nosso. É a mesma lógica. Disse que a Suíça produz o melhor chocolate. A Suíça nem tem pé de cacau. A Alemanha produz o melhor café, sendo que o Brasil produz grande parte do café do mundo. E o Brasil produz o melhor ferro, em especial na Serra do Carajás, onde a Vale pretende e construiu o maior projeto de exploração de ferro do mundo. Por que que isso é importante? Porque, veja, nessa lógica, quem produz emprego é a indústria da China, porque ela transforma. Então, quando a professora me perguntou se eu não queria celular, é óbvio que toda a humanidade precisa de ter acesso àquilo que o nosso povo desenvolveu de melhor, inclusive o celular. Agora, uma questão que ela não se perguntou, que nem todos têm acesso ao celular. E por que não tem acesso? Porque isso aqui, ó, é privado a somente aqueles que têm condição de comprar. Isso é uma questão. A segunda questão, o celular que nós usamos e o carro que nós usamos não é produzido aqui, é produzido lá fora. Então, nós exportamos toneladas de ferro para comprar alguns metros de trilhos a um preço super elevado. É essa a lógica e a relação da nossa economia. O emprego que poderia ser gerado no desenvolvimento da indústria, no desenvolvimento nacional do nosso país, é gerado onde? Fora, nos grandes países e potências internacional. Essa é a lógica desse modelo. E o que resta para a grande parte da nossa população? O que resta, como foi apresentado aqui na apresentação, é a poeira, é a lama, é a expulsão das populações dos seus territórios. Por que isso? Porque nesse atual modelo mineral, a sua construção e a sua organização precisa estar ausente de povo. Ou seja, não existe participação do povo na mineração. Fala muito-se das audiências públicas. grande parte do que a população contestou, por exemplo, em relação à Bahia Mineração, e aqui acho que tem os trabalhadores que podem falar muito melhor do que eu. Grande parte dessas questões que entrou dentro das condicionantes do INEMA, essas condicionantes eram questões fundamentais para que, inclusive, a BAMIM pudesse adquirir a licença da qual eles obteve recentemente de implantação, não foi realizada. Então, os espaços que diz democrático de participação só é somente faça, onde o povo vai lá participar, mas nunca é ouvido. E por que não é ouvido? Porque a mineração tem um objetivo, e esse objetivo é quem? Atender os grandes poderosos, e em especial os poderosos que não estão aqui. Aqui temos os funcionários da Bahia Mineração, mas quem é dono da Bahia Mineração não está aqui. Está provavelmente, neste momento, numa cadeira alcochoada e num ar-condicionado, esperando que isso aqui retome altos lucros. Mas o que espera, por exemplo, Edson e Cleide, que historicamente viveu nessas comunidades? É ter cada vez mais a sua capacidade de sobrevivência e de vida reduzida. Por que isso? E aí entrando, por exemplo, sobre essa relação da exploração da mineração aqui. A BAMIM pretende construir uma barragem de rejeito numa área que possui mais de 26 nascentes. Essas nascentes atendem diretamente e indiretamente 3 mil famílias. O INEMA deu uma licença ambiental sem sequer ter visitado a área. Mas por que fez isso? É porque o Estado, e infelizmente os nossos representantes, eles estão subordinados ao poder econômico das empresas. Como que articula isso? Veja, um governador, um deputado para ser eleito, ele precisa de financiamento de campanha. É somente olhar quem é Leonardo Quintão, relator do Código da Mineração. Foi o deputado que mais recebeu financiamento da Vale e das empresas mineradoras. Logo, o candidato, quando eleito, ele, quando senta no Legislativo, no Executivo, ele vai ter que representar os interesses do povo ou de quem pagou a sua campanha? Pela lógica e pela racionalidade humana. Pela lógica e pela racionalidade, precisa atender os interesses privados. Esse é o funcionamento da política. E é dentro desse projeto que está a mineração no Brasil, porque é esse projeto que está na sociedade brasileira. Um projeto que nós chamamos o seguinte: é um projeto de economia periférica e independente. O que que significa isso? Ou seja, o nosso desenvolvimento é um desenvolvimento subordinado aos interesses econômicos das grandes potências internacionais. Aqui, nós não desenvolvemos a tecnologia do celular, nós não desenvolvemos a tecnologia da transformação do nosso minério. Nós não geramos emprego, como, por exemplo, que gera na China, que gera na Austrália, porque nós não temos indústria nacional, nós não temos um projeto que o povo participa. A lógica de organização econômica da vida e também da mineração é atender a esses interesses exteriores. Por isso, a exploração mineral segue esta mesma relação. Então, quando o povo fala sobre Brumadinho e Vale, sobre Brumadinho e Mariana, que a gente está dizendo que isso não é uma tragédia, é um crime premeditado. E é um crime premeditado que, por exemplo, em relação a Mariana, existe 3 anos e as famílias que foram, perderam as suas casas, perderam o seu território, até hoje não teve justiça. E não tem justiça porque a justiça brasileira corresponde a esses mesmos interesses econômicos. Logo, a única possibilidade da gente decidir na mineração, ou seja, que esse minério possa representar um desenvolvimento nacional, que esse minério possa construir, por exemplo, uma ferrovia, mas não uma ferrovia que racha as comunidades, ou seja, as casas, por exemplo, e aí eu peço aos estudantes aqui da FG, visitem a comunidade de Serragem, visite a comunidade de Curral Velho, visite a comunidade de Manuel Vicente, essas que eu estou dizendo em Caetité, mas visita também Ibiaçuçê, todas as comunidades, as suas propriedades, onde o povo produzia o alimento, produzia para subsistência e vendia, estão destruídas. Estão destruídas para quê? Para a construção dessa ferrovia. Para levar o quê? O minério da BAMIM. O povo não vai usar a ferrovia. Ferrovia essa construída com o quê? Com dinheiro público. Não é essa lógica que nós queremos de modelo da mineração. Queremos que a mineração possa construir metrô, por exemplo, como está construído em Salvador, onde os trabalhadores tenham melhores condições de vida, quando quando sair do trabalho. Queremos que essa ferrovia possa trazer, ou que essa mineração possa construir a ferrovia para exportar a produção dos camponeses e camponesas. Queremos que essa mineração fique a serviço do povo. E na relação histórica que representa esse modelo, não é isso que está colocado. Então, esse modelo, por isso, é um modelo perverso e violento. O mesmo modelo que matou indígenas, que matou pretos, segue expulsando comunidades tradicionais, segue expulsando indígena, e agora com a subserviência e a omissão, acho que a omissão é ter um equívoco, mas com interesse premeditado, por exemplo, com o governo federal que estará aí. Por que digo isso? Um governo que diz que o IBAMA, que os órgãos ambientais é um entrave para o desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? Mariana e Brumadinho está lá vivendo. Que desenvolvimento é esse? Veja, foi colocado aqui a necessidade de fiscalização. Como que vai haver fiscalização se o IBAMA está sucateado? Não tem funcionário, não tem carro. Como que vai haver fiscalização? E por que isso? Porque o objetivo e o interesse que tem para a exploração mineral é uma exploração intensiva a serviço dessas grandes potências econômicas. Logo, por isso que não pode haver fiscalização. Por isso que tem que colocar a barragem de rejeito, como a Vale fez. Colocar um restaurante abaixo da barragem. Colocar uma sirene, que deveria ser o alerta para a população, abaixo da barragem. A primeira coisa que foi derrubada e envolvida na lama foi a sirene da Vale. Mas os órgãos ambientais de Minas Gerais do Brasil não sabia? É óbvio que sabia. Mas por que não resolve? Porque não é para resolver. É esse modelo, tem que se funcionar dessa forma. E tem que funcionar dessa forma porque a política e o projeto que está aí representa os interesses desses grandes grupos econômicos que explora a mineração aqui no Brasil, na Bahia e aqui em Caetité. Quando mais falar isso, tenho certeza que os defensores sobre esse modelo mineral vai dizer o seguinte, que a mineração gera CEFEM. Olha, a CEFEM brasileira é uma das menores em relação aos países que exploram minério. Só pegar um comparativo. A CEFEM brasileira, que é a contribuição financeira pela exploração mineral, hoje é 3,5%, os royalties, sobre o valor líquido. No Canadá é 7%. Né? E na Austrália é 16%. Outra questão, hoje no Brasil existe uma lei Candi que garante que a exploração mineral seja exportada sem pagar ICMS. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. E por que existe no Brasil? Para garantir que as empresas mineral ganham lucro extraordinário contra os interesses da grande parte da população brasileira e principalmente subsidiado. Grande parte desses projetos ganha isenções fiscais, ganha financiamento público, como é a construção da ferrovia, do Porto Sul, do BNDES, mas a população que vive no campo, a nosso povo que historicamente está aqui, não tem essas mesmas políticas e não tem porque o projeto que aí está representa os interesses desses grandes grupos econômicos. Em síntese, para finalizar, a outra questão que é colocado, e aí provavelmente eu vou ouvir aqui na mesa, que esse projeto é um projeto seguro e é, por exemplo, que a barragem de rejeito não tem problema. Sobre isso eu deixo a seguinte reflexão. Quando a Vale construiu as suas barragens, que nesse momento não era segura, tenho certeza que ela fez essa mesma propaganda. O superintendente do IBAMA, numa entrevista em fevereiro de 2016, está na Globo, apontou o seguinte, não existe barragem de rejeito segura no Brasil. A barragem de Jusante, que pretende construir aqui, existe possibilidade, segundo ele, e pode pesquisar no site da Globo, é de 11,5% com possibilidade de acidentes. Agora é óbvio que a possibilidade agora é zero, porque não existe construção, então é zero mesmo. Mas na medida que isso está colocado, existe um risco para a população. Mas o que eu queria destacar sobre isso, né? Se é seguro ou não é segura. O problema da segurança é como que o povo tem capacidade de participar e decidir na mineração. Se o povo não tem a consciência, a que serviço está esse modelo mineral? Aqui, o que é que significa esse projeto mineral? Não tem possibilidade da gente definir e constituir segurança. Para encerrar, que já levantou a plaquinha ali de encerre-se, queria dizer para os estudantes que estão aqui, a única possibilidade da gente ajudar, em especial o povo que vive sofrendo com esse modelo mineral, especialmente nesse espaço que produz ciência, é produzir ciência que possa contrapor aos falsos laudos, como por exemplo, o estudo realizado pela Bamin, que oculta as nascentes de água da região, que é o povo de João Barroco, que vive lá há muito tempo. E que felizmente o INEMA não está aqui para que a gente pudesse falar, porque o INEMA é omisso e é responsável por essa tragédia e a violência que está tendo com esse povo. Então, para encerrar, espero que esses estudantes construam ciência que possa ajudar e demonstrar a realidade. E essa realidade tem que ser responsável pela liberdade, pelo direito e pela dignidade do povo. Isso que eu espero que vocês possam produzir aqui nesta faculdade. E, para encerrar agora de verdade, deixo umas palavras de Florestan Fernandes, que vou deixar para todos os estudantes que estão aqui, que é justamente o compromisso com o qual cada um e cada uma deve ter. Ele diz o seguinte: ou os estudantes se identificam com o destino do seu povo, com ele sofrendo a mesma luta, ou se dissociam do seu povo, e nesse caso, serão aliados daqueles que exploram o povo. Espero que vocês estejam junto com aqueles que estejam recebendo a lama, e não aqueles que estejam jogando a lama no nosso povo, como a centena de vítimas de Brumadinho e de Mariana. Obrigado.
Obrigada, Beni. A sua fala só reforça o objetivo desse evento, que é justamente possibilitar espaços plurais, convergentes e divergentes, de forma muito